could go on a journey. A journey through memory. All you have to do is follow my voice.
So may we start.
Today is going to be an amazing day, and here's why.
It's time I don't consider myself to be a particularly ethical person.
Son of a bitch!
But I am fair.
Budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
I'm a rule breaker. I'm a rattle chicka snake.
Your trousers are also equipped with explosives.
My advice, just be...
Ooh. I'm sorry, did you say just be cool or just be cool, James?
Right.
You say so?
Yeah. Well, to clarify, I shot him in the head and then he took a little tongue.
You got this.
Thank you.
You're still alive?
Yes, I think so.
You picked the real firecracker.
I believe it's pronounced. Thank you.
Já viu?
Good morning, Vietnam!
Thank you.
Oi, gente, bom dia, bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição de Já Ouviu, o seu programa preferido da Rádio Comunidade FM 106,3 São Pedro. Hoje é um programa mega especial para mim, porque eu vou falar de um dos meus filmes preferidos da vida, a ficção científica Gattaca, que tem a trilha sonora preferida da minha vida, essa que vocês ouviram já, a primeira canção, escrita pelo Michael Nyman, que é um grande compositor inglês, fez muita trilha de muito filme bom, é um dos grandes compositores do cinema, do teatro, da televisão, em geral, assim, o cara faz muita coisa. Inclusive, eu dedico esse programa ao meu amigo Danilo Rinaldini, que viu show do Michael Nyman em Londres recentemente. Falou que foi uma das coisas mais lindas que ele viu na vida, e eu acredito, porque a perfeição com que o Nyman faz as cria e toca e reproduz, o cara é demais, vou falar dele já já. E hoje é só Gattaca, é um filme de 1997, escrito e dirigido pelo Andrew Niccol, que é um diretor neozelandês, é o primeiro filme dele, foi um fracasso de bilheteria quando lançado em 97, mas logo lançado em DVD e depois Blu-ray, foi um super sucesso. É um desses filmes que fazem sucesso depois, não fazem no cinema. E tem um super elenco, Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law. Vou falar deles todos, fazer top 5 de todo mundo. E se der tempo eu falo de uns lançamentos da semana, mas eu acho que não dá porque tem muito para falar de Gattaca. É uma ficção científica bem das melhores, porque ela previu muita coisa do que está acontecendo hoje em dia de engenharia genética, de DNA. É filmaço. Então fica aí, vamos ouvir mais música e eu volto já já.
Thank you.
Oi, gente. Lindíssimo isso que tá tocando, né? Michael Nyman é... Putz. É um dos grandes mesmo. Mas vamos falar de Gattaca. Você já viu Gattaca? Gattaca é um filme de 1997. Escrito e dirigido pelo Andrew Niccol, diretor neozelandês. É um filmaço, é uma ficção científica distópica. Ela se passa num futuro que poderia ser muito, muito provável. E só uma curiosidade, é o filme que a NASA diz que é o filme mais real, a ficção científica mais real que poderia acontecer mesmo. E é, o legal do Gattaca é que ele não é não é daqueles filmes bizarros, cheios de engenhocas de futuro, não sei o quê. É uma coisa... tudo que a gente assiste no filme, principalmente hoje em dia, a gente fala, é verdade, isso podia acontecer mesmo. E a história é um futuro, essa distopia mostrada no Gattaca é porque nesse futuro as pessoas são, apesar de ser ilegal isso, mas as pessoas são divididas entre pessoas com os genes perfeitos e pessoas com problemas. Porque nesse futuro, você, quando a mulher vai engravidar, ela pode escolher, ela pode fazer testes e mais testes. E a partir desses testes faz várias aplicações de hormônios, etc. Para que a criança nasça, aspas gigantescas, perfeita. Para não ter nenhum problema de saúde a vida inteira, para, sabe, não ter probabilidade de sofrer acidentes, por exemplo. E então essas crianças que nascem, principalmente de famílias ricas, obviamente, né, quem pode pagar por isso, essas crianças, elas são consideradas as perfeitas para dominar a sociedade, vamos dizer assim, e é o que acontece no filme, né? E por isso elas têm todos os privilégios possíveis, e quem não tem isso, porque testes constantes são aplicados a todo mundo, principalmente as crianças que nascem, e elas já são assim, esse daqui vai ter, aos 30 anos de idade, vai ter problema do coração, então ele já é lixo para a sociedade. E isso, assim, sabe? Se tem ossos fracos, pode ser que quebre as pernas, então já é lixo para a sociedade. Apesar, de novo, de ser proibido isso. Mas isso acontece, e no filme, a história toda do filme é a história de um cara que sonha em viajar para fora da Terra, do planeta Terra, que isso é uma possibilidade também. Existem colônias fora da Terra, e só que ele não pode, porque ele é uma dessas pessoas que são o lixo da sociedade. Ele tem problema no coração, ele trabalha como faxineiro em Gattaca, mas ele descobre uma forma de burlar essa segurança toda e virar um provável viajante para fora da Terra. E para isso ele vai trocando as informações genéticas dele com um cara que era uma dessas pessoas que foram criadas em laboratório, vamos chamar assim, e que ele foi um atleta olímpico, um nadador super famoso, só que ele foi atropelado um dia por um carro e ele fica paralítico, ele não consegue, não sei se fala paralítico hoje em dia, mas é, né? Ele não consegue andar. Então ele vende o seu material genético para o outro cara usar. Esse cara que quer viajar, o Ethan Hawke, no primeiro grande papel da carreira dele, assim. E esse atleta olímpico que vive em cadeira de rodas é vivido pelo Jude Law no primeiro filme que ele fez em Hollywood. E é muito legal porque ele vende todo dia pro personagem do Ethan Hawke conseguir trabalhar em Gattaca, ele passa na casa do Jude Law e ele pega unha, fio de cabelo, urina, porque todos os dias ele tem que fazer teste, quer dizer, não todo dia, mas de vez em quando ele é sorteado para fazer teste, então ele tem que passar por uma escrutinia assim absurda para mostrar que é ele mesmo, que ele não tem problema nenhum. E é muito legal. A abertura do filme é linda, é feita pela Imaginary Forces, que é uma produtora muito legal, que faz aberturas de filmes. A abertura é maravilhosa, é um super close de fio de cabelo e de unha e de pele morta caindo assim, porque mostra o quanto o Ethan Hawke, o personagem dele, se limpava antes de sair de casa, e para que ele não deixasse resíduos genéticos dele próprio por onde ele passasse, e só deixasse resíduos genéticos do outro cara, que era o cara perfeito, quem ele estava personificando para poder viajar para fora da Terra. E o filme é essa ficção científica, tem essa história toda de distopia, mas o legal é que ele acaba virando... Não, ele não é só isso, ele é um thriller, é um suspense, porque acaba sendo um filme de um cara burlando a lei, aí a polícia aparece, aí tem assassinatos. Então, além de tudo, tem um roteiro muito bem escrito para descobrir quem fez isso, quem não fez aquilo, se o cara vai conseguir viajar para fora da Terra mesmo, se ele vai ser pego. É demais, é um roteiro muito bem escrito pelo Andrew Niccol. Logo depois ele foi descoberto também por Hollywood, e ele vou falar daqui a pouco também, ele fez um grande filme, foi indicado ao Oscar e tal, mas Gattaca é imperdível. Infelizmente não está em nenhuma plataforma de streaming, mas ele tem para alugar nas plataformas de streaming. Então você acha ele na Apple, mesmo no YouTube, na Prime Video, acha para alugar, e se tiver R$3 sobrando aí, eu super recomendo que você assista Gattaca. E vamos ouvir mais música, aí eu volto e conto mais de todo mundo que está no filme.
Thank you.
Oi, gente. A gente ouviu agora Traces e The One Moment e The Arrival. É a trilha sonora do filme. O filme, ele, apesar disso que tudo que eu contei, que Gattaca, né? Estamos falando de Gattaca. Apesar dessa história toda, ficção científica, distopia, mundo desgramado, pessoas querendo ser o que não são, apesar disso tudo, é um filme quase contemplativo, assim, sabe? É uma coisa muito linda, ele se passa... Ele foi todo filmado num cenário super anos 60, sabe? Então é aquela ideia de futuro retrô... não é nada assim, não são carros, por exemplo, os carros não são carros futurísticos que são usados no filme, sabe? São carros reais mesmo. É aquela história de futuro possível mesmo, né? Que é o futuro diferente do futuro que a gente esperava que fosse, na verdade. A gente queria que o futuro fosse diferente, fosse... Que em 2023 a gente conseguisse voar, né? Mas em 2023 a gente mal tá andando, né? Mas isso tudo veio da cabeça do Andrew Niccol, que é esse cara incrível. É um neozelandês que pirou. Pirou não, ele fez com que Hollywood pirasse, na verdade, por causa dele. Um cara... que tem ideias bem louconas, todos os filmes dele são muito baseados em possibilidades distópicas, assim. E o top 5 do Andrew Niccol, para mim, é primeiro, obviamente, Gattaca. O segundo é O Senhor da Guerra, que é um filmaço com o Nicolas Cage, que ele faz um vendedor de armas. É uma história muito legal, assim, não é... Quando eu assisti o filme eu falei, isso daí não é verdade, não, mas é super baseado em histórias reais de vendedores de arma. O terceiro filme, pra mim, muito legal é Simone, que é a história de uma robô, uma mulher de inteligência artificial. É uma viagem, assim, é muito legal, é um filme incrível, incrível. Vale a pena ser visto, porque principalmente porque é estrelado pelo Al Pacino, com a Evan Rachel Wood, tem quem mais? A Catherine Keener, Winona Ryder. É muito legal, assim, muito legal. O quarto filme do... Cadê? Ah, tá aqui. O quarto filme do Andrew Niccol é The Host, A Hospedeira. É meio que uma ficção científica adolescente, assim, se é que a gente pode chamar, mas pode sim. É um filme bonitinho, mas ordinário. E no top 5, o quinto filme, talvez o primeiro também, junto com Gattaca, é A Vida de Truman, que é um filme que o Andrew Niccol não dirigiu, mas ele escreveu, o roteiro é dele, o grande A Vida de Truman, estrelado, que é o Truman Show, né, para quem não lembra, mas é um filme estrelado pelo Jim Carrey, onde ele vive dentro de uma simulação de vida, né, e não sabe que ele tá lá. E... o roteiro do Andrew Niccol foi indicado ao Oscar. E filmaço. O legal do Andrew Niccol é que a gente, eu que sou fã, fico sempre procurando qual é o novo filme dele, o que ele vai fazer daqui pra frente. E Andrew Niccol é um cara que ele não é grande demais para Hollywood, mas ele é estranho demais para Hollywood. Então é um cara que tem ideias. Ele não é aquele diretor que tipo, dá um roteiro para ele, ele vai lá e faz. Ele faz os filmes que ele escreve. Ele é um cara autoral, a gente pode dizer. É muito conhecido como diretor autoral mesmo. Que a grande história, assim, a grande coisa de Hollywood é você poder dirigir os filmes que você escreve, né? Você poder ter esse poder de só fazer o que você escreve, que são esses... ou o que você quer, né? Tipo os Spielbergs, os Coppolas da vida, Scorsese, eles fazem os filmes que eles querem e geralmente... não geralmente eles escrevem porque eles não são roteiristas, mas são ideias deles e eles contratam roteirista para escrever aquilo, sabe? Não é assim, ah, tem um roteiro aqui perdido e vamos chamar o Spielberg para fazer. Não rola, não, só se o cara, só se for um roteiro do Kubrick, por exemplo, que eu vou falar desse filme daqui a pouco, que é o Inteligência Artificial, quando eu falar do Jude Law. Mas só para confirmar, então, o top 5 do Andrew Niccol, diretor de Gattaca, é: primeiro, Gattaca; depois, O Senhor da Guerra; depois, Simone; depois, A Hospedeira; e em quinto lugar, e talvez primeiro, A Vida de Truman. Lembrei agora da Vida de Brian, do Monty Python. Preciso fazer um programa só de Monty Python, vai ser logo. E outra coisa do Andrew Niccol é que ele é um cara reverenciado, todo mundo gosta muito dele, os atores querem trabalhar com ele, e é exatamente por isso, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, como quer e quando pode, na verdade, porque não é sempre que ele consegue dinheiro para as loucuras dele, e as loucuras dele são as melhores possíveis. Vamos de música, então, eu volto já já. Oi, gente, Fabiano de volta aqui com Já Ouviu, edição especial Gattaca. O filme é estrelado pelo Ethan Hawke no seu primeiro sucesso, quer dizer, se bem que o filme não foi sucesso de cara, né? O Gattaca não foi bem de bilheteria, mas logo depois ele conquistou uma audiência incrível nos seus lançamentos digitais. E daí pra frente, só felicidade. Tanto que Andrew Niccol, o diretor, arrasou. E eu vou fazer um top 5 do Ethan Hawke aqui, sem colocar Gattaca. O cara tem uma carreira maravilhosa. e escolhe bem os filmes. O Ethan Hawke é um dos grandes atores hoje em Hollywood. Ele está cada vez melhor, incrível. Do elenco do Gattaca, é o cara que mais se destacou mesmo. Então, no top 5 de Ethan Hawke, o primeiro filme é Antes do Amanhecer. E toda a trilogia dos filmes do Amanhecer, do Ethan Hawke, que ele tá maravilhoso, né? Os filmes são do Richard Linklater, que é um diretor que sempre chama o Ethan Hawke para seus filmes. E nesse filme, nessa trilogia, na verdade, é o Ethan Hawke com a francesa Julie Delpy, que era uma das grandes atrizes francesas dos anos 90, que foi para Hollywood. Ela participava desse underground de Hollywood, não Hollywood, né, mas do indie americano final dos anos 90. E no Antes do Amanhecer ela cresceu muito, e os filmes são ótimos, são comédias românticas lindas, assim. Eles estão na HBO Max, vale a pena assistir. A história Antes do Amanhecer é a história de um americano que encontra uma francesa esperando sua próxima escala da viagem, e eles passam uma noite linda, assim, de muito papo. É um filme super francês, é um filme muito de diálogos e de atuação mesmo, profundo, bacana, lindo. E aí precisam ir embora quando está para amanhecer, né? E eles combinam de se encontrar daqui tantos anos, e aí é deixa para o próximo filme, né? Filmão. Richard Linklater é um dos meus diretores preferidos que saiu desse indie bacana dos anos 90, assim, da turma do Tarantino, que eles eram todos roteiristas e diretores e faziam filminhos pequenininhos, tal. É super bacana. E o Ethan Hawke veio daí também, fez muito filme nessa época. E vale a pena ver. Se você ainda não viu, assista Antes do Amanhecer, que é filmão. O próximo filme do Top 5 é Fé Corrompida, é o First Reformed, que na verdade, assim, ele só não tá no primeiro, porque Antes do Amanhecer virou super clássico, né? Mas First Reformed é um filme de 2017, 2018, que deu indicação ao Ethan Hawke ao Oscar de melhor ator. E é filme do Paul Schrader. É um dos filmes mais... Ele esteve no meu top 10 de 2018. É um filme chocante, assim, é um drama. O Ethan Hawke faz um padre e ele começa a ter uns encontros com pessoas desestabilizadas, mais desestabilizadas que ele, que não é dos mais facinhos, assim, de não ter uma vida tão fácil. E é um drama absurdo que beira o horror. Beira o horror, não. Beira o desespero, porque é um drama de horror, assim. É um filmão. Não dá nem para contar muito, porque vale a pena assistir sem saber muito. Chama First Reformed, ou em português é Fé Corrompida. Não lembro desse nome, Fé Corrompida, horrível, né? Mas ele também tá para alugar, ó. Tem no Prime Video, na Apple TV, no YouTube. No Prime Video tá baratinho, tá R$ 6,90 para alugar. É um dos que vale a pena assistir, porque é incrível. O Paul Schrader é um dos diretores mais bacanas que tem. E ele é um roteirista maravilhoso. O cara escreveu Taxi Driver e tal. Então, já viu, né? Terceiro filme do Top 5 do Ethan Hawke é um dos clássicos de Hollywood, um dos filmes mais legais de todos, que é o Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme de 1989, olha lá, o Ethan Hawke jovenzinho, tem o Robin Williams, tem um belo elenco de molecada, assim. É um filme do australiano Peter Weir, que é um dos caras mais legais também que já foram para Hollywood. É a história de estudantes de uma escola, daquelas escolas prep school super caras e tal, e que eles são super caretas, uma escola careta, e de repente eles têm aula com um professor malucão vivido pelo Robin Williams, que ele ensina a enxergar a vida na poesia. Filmaço lindo, vale super a pena. Também é mais um filme que... Ah, ele tá no Star Plus, então se você tiver aí, assista. Um outro filme do Ethan Hawke é o Boyhood, que é um filme incrível, é um projeto incrível. É um filme do Richard Linklater, que é o mesmo do Antes do Amanhecer. É um filme que foi feito, ele foi filmado em 15 anos, durante 15 anos, se não me engano, 10, 15 anos. Onde todo ano o Richard Linklater é de 2002 a 2013, em 11 anos. E todo ano o Richard Linklater pegava esse elenco, que era uma família, e filmava o crescimento para mostrar fisicamente o crescimento dos filhos da família. Então o filme é estrelado pelo Ethan Hawke, que é o pai da família, a Patricia Arquette é a mãe, e tem o moleque que é o Mason, que é o Ella Coltrane, que a gente começa... Ele começa molequinho no filme e termina como um jovem adulto. Já é muito legal, um filme incrível. Teve várias indicações ao Oscar também. É um filme imperdível, tá na Netflix. Chama A Vida de Garoto, se não me engano, Boyhood. Em português chama Momentos de uma Vida. Não, da Infância e Juventude. É isso aí. Boyhood. É um filmaço, o Ethan Hawke faz, escolhe bem. E o quinto do Top 5 é um dos meus preferidos, Grandes Esperanças. É um filme incrível, incrível, que é o Ethan Hawke com a Gwyneth Paltrow. 1998, história clássica, onde o moleque pobre, vivido pelo Ethan Hawke, se apaixona pela menina rica da casa que a família dele trabalha, e eles se reencontram na vida adulta, assim, ele continua pobre e ela mais rica que nunca. O filme tem cenas memoráveis, o filme tem um elenco memorável, com Anne Bancroft, Robert De Niro, Chris Cooper, é incrível. É dirigido pelo Alfonso Cuarón, que é meu diretor mexicano preferido dos vivos. O cara maravilhoso, dirige elenco como poucas pessoas. É o cara que fez Roma, Gravidade, Children of Men, e Tua Mamãe Também, Harry Potter. Alfonso Cuarón é o máximo. E esse é o Top 5 do Ethan Hawke. Todos esses filmes, os filmes do Ethan Hawke são grandes, assim, eles estão facinho para assistir por aí. Menos o Grandes Esperanças, que não tem lugar nenhum, mas você acha fácil para ver. E é um filme que foi muito criticado, ele é muito criticado, o povo mete o pau, mas é um filme lindo, com uma fotografia linda. A história é muito legal, é baseada no Charles Dickens, né? É uma modernização da história do Dickens, que é isso, assim, é o pobre que se apaixona pela milionária e trabalhou a vida inteira na casa dela, como moleque, a família dele, eles se reencontram e tal, é demais. Eu gosto muito e eu super recomendo. É um dos poucos filmes que a Gwyneth Paltrow tá bem, porque ela é caricatona, né? Mas esse filme ela tá... A caricatice dela funcionou, porque ela faz o papel de uma milionária mimada, assim. Então é super Gwyneth Paltrow mesmo. Então vamos lá, recapitulando. Top 5 do Ethan Hawke. Antes do Amanhecer, a trilogia toda, na verdade. Fé Corrompida, Sociedade dos Poetas Mortos, Boyhood e Grandes Esperanças. Só filmão. Ethan Hawke é o máximo. E vamos de música, já volto.
Thank you.
Oi, gente. Oi, gente. De volta com Já Ouviu, episódio 3 da temporada 3. E vamos aqui de Top 5 de Uma Thurman. Uma das preferidas atrizes icônicas de Hollywood, do indie americano, do mainstream americano. E engraçado, eu cheguei a uma conclusão estranha, assim, fui pesquisar aqui para fazer o Top 5 da Uma Thurman. Ela tem muito filme no seu currículo, mas muito filme porcaria. Foi difícil fazer um Top 5 dela, sem contar, tipo, só se colocasse todos os Tarantino que ela fez. Mas é engraçado, a Uma Thurman tem uma carreira bizarra, assim. Ela foi casada com o Ethan Hawke e eles têm uma filha, que é a Mia, que tá fazendo um monte de coisa bacana, assim, tá fazendo filmes, séries. Mas a Uma Thurman, ela ultimamente tem feito muito pouca coisa. E eu não consigo entender muito o direcionamento de carreira dela. Não sei se é a história do etarismo mesmo, que pegou, ela não consegue papel bacana, provavelmente, né? Mas ela também não, ela faz qualquer coisa, viu? Ela faz muita porcaria e é uma mulher maravilhosa, né? Uma grande atriz. Não dá pra entender como que ela se perdeu, assim. Mas vamos lá, o primeiro filme, o top 1 dela, ó, o Ethan Hawke, eu não precisei nem falar do Gattaca no top 5 dele, de tanto filme bom que ele faz. Mas a Uma Thurman não tem nenhum outro filme melhor que Gattaca na carreira dela. Talvez o top 2, o número 2, que é o Kill Bill. E pudesse, tem gente que acha que Kill Bill é um dos grandes filmes de todos os tempos. Eu acho o melhor filme do Tarantino, mas não acho um dos grandes. E a Uma Thurman tá maravilhosa, né? Kill Bill é um grande filme. É um filme que a gente vê todo o potencial da Uma Thurman mesmo. E ultimamente surgiu uma história aí de acidente que a Uma Thurman sofreu na filmagem de Kill Bill. Tem vídeo do carro batendo, de como o Tarantino maltratou a Uma Thurman. E olha que ela é musa do Tarantino, né? Imagino que ele não faz com que ele não gosta no filme. E é bem polêmico. Então, se vocês quiserem dar uma procurada pelos YouTubes da vida, tem o acidente da Uma Thurman no Kill Bill, onde ela bate o carro e ela se machuca bem. A história é punk, assim. E ela é uma das atrizes também que falou muito sobre o Predador, o Einstein. Foi bem vocal sobre toda a história dele tentar com ela muitas vezes, tal. O cara tá preso, que continue, né? Mas o próximo filme do Top 5 é A Casa de Jack, que é um filme do Lars von Trier. Não é um filme estrelado pela Uma Thurman, é estrelado pelo Matt Dillon. E tá no Telecine esse filme, A Casa que Jack Construiu. É um filme complicado, é um filme bem complicado. Eu tenho problemas com a filosofia toda do filme. O Lars von Trier é um cara que só... é um grande diretor, é um cara que surgiu no Dogma, na Dinamarca, lá em 95. Mas é um cara que só fala bobagem. Ele se compara a pessoas horrorosas, assim. Ele diz que ele é punk, ele tem escrito punk no dedo, tatuado punk no dedo, quer dizer. Mas A Casa que Jack Construiu tem uma sequência de quando o Matt Dillon encontra Uma Thurman. O Matt Dillon é um serial killer que, quando morre, ele vai para um... não vai nem para o céu, para o inferno. Ele está ali no meio, assim, antes de ir para algum lugar. E ele fica relembrando os seus top momentos de serial killer, assim. É um filme bizarro. E o momento que ele encontra Uma Thurman, a personagem da Uma Thurman, é talvez o melhor do filme, o mais punk do filme. Quer dizer, não sei, tô pensando assim, tem vários momentos bem punks, mas a Uma Thurman em A Casa que Jack Construiu tá incrível. E ela procura também trabalhar com esses diretores polêmicos, né? E faz bem, vai bem nesses filmes. Outro filme da Uma Thurman é o Batman e Robin. É um filme que eu gosto muito. É um filme... Na história do Batman, não é um dos melhores filmes. É dirigido pelo Joel Schumacher. É um filme que está na HBO Max. A Uma Thurman é de 97. É do mesmo ano que Gattaca. É um filme que fez muito sucesso, né? O Batman é o filme que o George Clooney faz o Batman, lembra? O pior de todos, assim. Tem o Chris O'Donnell, tem o Schwarzenegger. E a Uma Thurman faz a Era Venenosa. E tá muito bem no filme. Ela é demais e é um dos pontos altos do filme. Os vilões do filme são os pontos altos de Batman e Robin. O Schwarzenegger fazendo o Mr. Freeze. Vale super a pena assistir Batman e Robin pelos vilões mesmo. E o quinto filme do Top 5 da Uma Thurman é o Pulp Fiction, o filme que deu a palma de ouro de Cannes ao Tarantino. É o filme que tem provavelmente a cena mais icônica da Uma Thurman, da carreira dela, que é ela dançando com o John Travolta. É incrível, é um filme muito legal, um filme com um roteiro muito legal, com um elenco. É um filme que trouxe o John Travolta de volta das catacumbas. Tem Bruce Willis, o elenco todo, de novo, o elenco todo de Pulp Fiction é incrível. A Uma Thurman tá com aquela peruquinha Chanel de franjinha. O Quentin Tarantino sempre soube o que fazer com os filmes dele, e nesse Pulp Fiction tanto soube que foi, ele revolucionou o cinema americano, né, pro bem e pro mal. Lá em 97 ganhou a Palma de Ouro, o filme é uma referência, todo mundo tenta copiar, até hoje copiam Tarantino como se não tivesse ninguém mais para copiar. O Tarantino acabou sendo dos pontos de virada da história de Hollywood, né? E talvez o último desse nível, porque não consigo pensar em ninguém depois dele que tenha revolucionado do jeito que ele fez, que é trazer todo o indie para Hollywood mesmo, aquele indie super produtivo dos anos 90 para Hollywood mesmo. Então, recapitulando, Top 5 da Uma Thurman é Gattaca, Kill Bill, A Casa que Jack Construiu, Batman e Robin e Pulp Fiction. Filmes legais, umas porcarias aí, mas legal, vale a pena. Principalmente o Batman e Robin é porcariaço, mas vale pela Uma Thurman mesmo. Vamos de música, já volto. Oi, gente. De volta. Já ouviu? Gattaca, do Michael Nyman. Agora vamos de top 5 do Jude Law. Jude Law é aquele ator careca, brincadeira, em inglês, que fez muito sucesso. Primeiro, ele se deu bem na Inglaterra. Aí ele levaram o cara para Hollywood em 97. Ele estreou, o primeiro filme que ele fez em Hollywood foi Gattaca. E ele, daí pra frente, o cara só cresceu, fez muita coisa. Teve escândalos com ele, teve um monte de absurdo, assim. Mas o cara é bom, o cara é bom, o cara é um bom ator. Dizem que ele é um cara super bacana. E vamos de top 5. O primeiro filme do top 5 do Jude Law é o talentoso Sr. Ripley, que está na Prime Video. É um filme do inglês Anthony Minghella, que é um cara... O Minghella ganhou o Oscar, fez uns filmões aí. E o filme é baseado no livro da Patricia Highsmith. Tem o Matt Damon, Jude Law, a Gwyneth Paltrow, de novo a Gwyneth, a Kate Blanchett, Philip Seymour Hoffman, Jack Davenport. É um belo de um elenco, filmado na Itália, coisa bacana. É um drama, é um thriller psicológico. É a história de um cara que engana um monte de gente, aqueles truqueirões, assim. Filme bacana. Eu não gostei muito a primeira vez que vi, porque eu gostava muito do livro. Mas depois eu fui meio que curtindo mais o filme e não revi ultimamente, mas eu tenho vontade, vou rever. Segundo filme é o Closer, é um filme que eu não gosto, não gostei quando eu assisti, mas depois de anos eu revi, eu relaxei e aproveitei. É um filme super bacana. É um filme dirigido pelo Mike Nichols, é um dos grandes diretores de comédias românticas americanas, assim, dramas românticos, vamos dizer assim. É estrelado por um quarteto que tem o Jude Law nesse quarteto, e a Natalie Portman, e a Julia Roberts, e o Clive Owen. E é uma história, são histórias que vão se intercruzando, personagens que vão trocando, os casais que vão experimentando outras coisas. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez, todo mundo babando, ai, filme maravilhoso. Eu falei, gente, é o normal, isso é vida real, não parece novela quase, assim. Mas depois de muito tempo que eu assisti, os personagens são muito bons, principalmente a Natalie Portman, ela rouba o filme. E tá na Netflix, eu super recomendo Closer, porque é um filme... Apesar de parecer uma bobagem, é uma bobagem muito bem feita. Com o elenco principalmente do filme é incrível, assim. O terceiro filme no meu top 5 do Jude Law é o Inteligência Artificial. Filme dirigido pelo Spielberg e baseado em muita coisa boa, assim. É um filme de 2001 que fala muito sobre futuro. Tem um belo de um elenco também, o Haley Joel Osment, o Brendan Gleeson. É um filme, de novo, é um filme também que eu não gosto muito, mas pro Spielberg, que é um diretor que pra mim é super... É claro que ele tem todos os méritos dele, mas não é tudo que ele faz que é genial, como as pessoas costumam achar. Esse filme é um filme bom pela ficção científica, mas é muito complicado pelo roteiro e por como eles resolveram editar o filme, montar o filme. E é engraçado que é o roteiro do próprio Spielberg, e talvez por isso tenha problemas, assim. Se bem que ele assina, mas deve ter tipo 8 milhões de pessoas que escreveram com ele, né? Mas é um filme bacana, é um filme ficção científica, adoro, né? Então vale super a pena. Outro filme do top 5 do Jude Law é O Amor Não Tira Férias. É uma comédia romântica muito legal, que a história é o Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet e Jack Black. É a história de pessoas que alugam Airbnb, conhecem outras pessoas nas viagens e complica toda a vida amorosa prévia e se apaixona. Comédia romântica das boas, tá no Telecine, é dirigida pela Nancy Meyers, é um filme de 2006. Eu amo comédia romântica e nesse caso aqui tem um grande elenco, esses quatro pessoas, mais uma vez o Jude Law fazendo comédia romântica como Closer, com quatro personagens principais, assim. Ele é craque nisso, né? E o quinto do meu top 5 é um filme que, na verdade, são alguns filmes, mas que a gente pode considerar como o filme do Jude Law também, que é o Sherlock Holmes, dirigido pelo Guy Ritchie, o ex-Madonna. E é filme legal, o Jude Law faz o Sr. Watson, o assistente de Sherlock Holmes, que é vivido pelo Robert Downey Jr. E que, como a gente vê aqui, o Watson é o cara que chega às conclusões, né? Que sem o Watson, o Sherlock Holmes talvez não seria nada. E só que o Guy Ritchie transformou, como ele faz com todos os filmes dele, transformou esse filme num filme de aventura, de ação, de correria e bombas, explosões, tal, nada do que a gente esperaria de um Sherlock Holmes, e por isso mesmo é legal. É uma nova visão daquele clássico personagem inglês que poderia ser quase sem graça, digamos assim. Mas é bacana, eu gosto desses filmes. Não gosto de tudo do Guy Ritchie, mas o Sherlock Holmes são os filmes, esses filmes do Sherlock Holmes são filmes que eu gosto bastante. E principalmente pelo Jude Law, que ele tá melhor ainda que o Robert Downey Jr. Ele tem o Mark Strong, tem a Rachel McAdams, é um elenco muito bacana também. Então vamos lá, top 5 do Jude Law tem o talentoso Mr. Ripley, Closer, Inteligência Artificial, O Amor Não Tira Férias e Sherlock Holmes. E vamos de música, já volto. Oi, gente. Vamos de top 5 do Michael Nyman, o autor da trilha de Gattaca, um dos, talvez o meu autor preferido de música de cinema de todos os tempos, provavelmente. É o cara que a gente reconhece as trilhas dele sem saber que foi ele que escreveu. É um cara estudioso de música. Ele diz que prefere escrever ópera a qualquer outra coisa, pra gente ter uma ideia do nível de erudição do Michael Nyman. Ele não para de trabalhar, de criar, de compor, de fazer shows, de trabalhar com cinema, com teatro, com ópera, com tudo quanto é projeto musical. Assim, a obra dele é super extensa. E o meu top 5 vai para número 1, Gattaca, a minha trilha preferida mesmo. É, durante muitos anos era a trilha que eu colocava para dormir. E não conseguia dormir porque eu acabava ouvindo o CD inteiro. E parei por isso exatamente, para conseguir dormir mais cedo. E número 2 é a trilha do Piano, o filme de 1993, que venceu Cannes, venceu um monte de coisa, da Jane Campion, ganhou um monte de Oscar, é um dos filmes mais amados e reverenciados de todos os tempos, e a trilha do Michael Nyman de O Piano é uma das trilhas mais copiadas na cara dura de todos os tempos. É uma trilha super clássica. Tem músicas que da trilha do Piano que são usadas em comerciais, em shows, até hoje. É aquele tipo de música que a gente ouve e fala assim: ah, então é daqui que veio isso, né? E o Piano é um grande filme. Se você não assistiu o Piano, assista, porque é inacreditável. Filme com a Holly Hunter, com Harvey Keitel, Sam Neill, Anna Paquin, é maravilhoso. O terceiro lugar do top 5 do Michael Nyman são os filmes do Peter Greenaway. Ele musicou todos os filmes do Peter Greenaway, um diretor inglês radical, malucão, um artista plástico que também fazia filmes, ou um diretor que também era artista plástico. Um dos caras mais inventivos do cinema de todos os tempos. Fazia filmes baseados em letras no alfabeto, outro filme era baseado em números, outro filme era baseado em como é que chama? Plantas de arquitetura, outro filme era baseado em cores. Com certeza você já deve ter ouvido falar de algum filme dele, que é Os Livros de Próspero. Ele fez muita coisa baseada no Shakespeare também, mas recriações até. E o filme mais famoso dele é O Cozinheiro Ladrão, Sua Mulher e o Amante. Filme onde cada cenário do filme era de uma cor, e quando a pessoa saía de um cenário e ia para o outro, o figurino da pessoa mudava, era o mesmo, mas de outra cor, para combinar com a cor do cenário, para falar o mínimo do filme, né? E comédia loucona, assim, vale super a pena procurar Peter Greenaway e seus filmes. São incríveis, incríveis mesmo. O quarto do top 5 do Michael Nyman é Nove Canções. É um filme do Michael Winterbottom. É um dos filmes mais polêmicos já feitos, porque é um filme normal, assim, um draminha, um romance bacana, assim, onde esse romance acontece durante nove canções, nove shows que o casal vai assistir, de bandas bacanas, Black Rebel Motorcycle Club e tal. E é um filme que causou muita controvérsia, porque tem sexo explícito num filme que não é um filme pornô. Então, e é radical, assim. E a trilha do filme, além dos shows que o casal assiste, a trilha do Michael Nyman, e é uma trilha muito bizarra, para dizer o mesmo, porque ela é um contraponto ao que a gente ouve no resto do filme. É um filme que vale a pena ser visto mesmo, chama Nove Canções. E o quinto é Man on Wire, é um dos documentários mais legais de todos os tempos. É um documentário baseado na história real, obviamente, né? De um artista francês. Ele está no Prime Video aqui, eu esqueci disso. É uma história que aconteceu em 1974, baseado numa história real do artista francês chama Philippe Petit, que era um cara, um acrobata super famoso francês, que ele resolveu atravessar sem pedir autorização, sem encontrar para ninguém, sem nada. Ele esticou um cabo de aço entre as Torres Gêmeas em 1974 e atravessou as Torres Gêmeas de novo, sem avisar a polícia ou a prefeitura de Nova York ou a administração dos prédios, nada. Foi lá, eles conseguiram armar um esquema absurdo de levar o cabo de aço, de esticar o cabo de aço, e um dia em 74 ele atravessou. O documentário é de 2009, ele está na Prime Video. É imperdível esse filme, é um dos documentários mais legais de todos, porque ele é todo feito usando imagens da época, uma pesquisa muito bacana feita, e a trilha do Michael Nyman é uma das coisas mais lindas de todas. Então assista Man on Wire em português, acho que não tem nem o Equilibrista, mas acho que na Prime Video está com Man on Wire mesmo. É incrível, dessas histórias você não acredita que aconteceu e você fica babando assim. Então vamos lá, top 5 do Michael Nyman, autor da trilha de Gattaca, é Gattaca a própria, O Piano, os filmes do Peter Greenaway, que eu dei uma roubadinha aqui, né, Nove Canções, e o Equilibrista, Man on Wire, que tá no Prime Video, imperdível. Vamos e já venho. Oi, gente, de volta, Fabiano Liporoni com Já Ouviu, terceiro episódio da terceira temporada, então esse é o programa número 103 aqui na Comunidade FM e no Spotify, e no TikTok, e em tudo quanto é lugar. Você já viu Pretty Baby, Brooke Shields? Se não viu, senta que lá vem história. Pretty Baby, Brooke Shields é um documentário sobre a carreira maravilhosa da musa das musas, Brooke Shields. Ela, aos 57 anos de idade que ela tem hoje, então aos 56, 55, ela resolveu ela mesma contar a sua história toda, a história de sua carreira, porque muita gente fala de Brooke Shields desde os anos 80, desde sempre, né? Ela sempre fez comercialzinho, menina linda mesmo, a Pretty Baby, e fez seu primeiro filme com 11 anos de idade, o Pretty Baby, que é um filme dirigido pelo Louis Malle, que foi um escândalo na época, não tanto, na verdade, ele é mais escândalo hoje até, porque ela era uma menina de 11 anos de idade que vivia num bordel, porque sua mãe trabalhava num bordel em Nova Orleans, e ela vivia no bordel e tinha algumas cenas de nu da menina de 11 anos, e filme polêmico. Aos 14 ela fez A Lagoa Azul, que é o cúmulo da comédia, do filme romântico, não é comédia, do romance. A Brooke Shields, ela sempre foi vendida na época como a menina mais linda de todas, a atriz mais linda de todas. Então seus filmes sempre eram lindos, bucólicos, A Lagoa Azul é maravilhoso. Ela tinha 14 anos e é a história da menina com o primo dela que estão no navio e o navio sofre um naufrágio, um navio, um barcão, né? E eles dois são os únicos sobreviventes que acabam chegando numa ilha e eles passam anos e anos na ilha crescendo e a gente vê essa história deles crescendo na ilha e virarem adultos e descobrirem tudo um com o outro. Um filme lindo demais. Aí logo depois ela fez Endless Love, O Amor Sem Fim, com o Zeffirelli, que também foi mega escândalo. Porque o filme é lindo, mas aí já começaram a aparecer as primeiras histórias de que ela era abusada nos sets de filmagem, não sei o que e tal. Aí ela sumiu, fez muito sucesso, fez os comerciais da Calvin Klein. Aí ela sumiu porque ela foi fazer faculdade, fez uma super universidade, porque ela era muito inteligente. E aos poucos foi voltando, e já adulta. Casou, teve casamentos, teve o primeiro casamento dela com a André Agassi, super midiático, que ele era o grande jogador de tênis e ela era a grande mulher linda de Hollywood, e um casamento que foi problemático. Aí todo mundo falava que namorava com ela, o Michael Jackson falava que namorava com ela e não namorava nada. E o Tom Cruise metia o pau nela porque ela falava já lá nos anos 90, ela falava sobre saúde mental, que ela tomava remédio para conseguir ter uma vida mais razoável, porque a mãe dela era alcoólatra e ela tinha que cuidar da mãe dela, apesar de ter 19, 20 anos de idade só, mas ela cuidava da mãe. E o Tom Cruise ia para tudo quanto é lugar metendo pau, porque ele é o idiota da cientologia e tal. E depois, anos depois, ele foi pedir desculpas pra ela, tá? Mas ela conta tudo isso no documentário que tá no Star Plus. E dei essa pincelada rápida pra dizer que a vida da Brooke Shields é uma vida dentro e fora das telas. Ela é uma mulher, ela sempre foi uma mulher muito, que todo mundo queria saber o que estava acontecendo com ela, desde que ela era uma criança mesmo, né? E ela sempre, apesar de tudo que ela passou, e ela conta no documentário detalhes do que ela passou, muita coisa pela primeira vez, que me deixou chocado, assim. E apesar de tudo que ela passou, ela é uma mulher absolutamente maravilhosa, forte, inteligentíssima, escreve bem, fala bem, ela advoga por mulheres mesmo, por como as mulheres têm que, podem e devem viver melhor, fala muito sobre saúde mental, conta as histórias da mãe alcoólatra, do que ela passou tendo essa mãe, que apesar de tudo, eu falei três vezes já que a mãe era alcoólatra, mas a mãe era, ela era empresária da Brooke Shields, e todo mundo diz que ela foi uma das mulheres mais incríveis como empresária em Hollywood, que ela conseguiu dá para a filha dela uma carreira maravilhosa, conseguiu proteger a filha dela de muita coisa que poderia, de ruim que poderia ter acontecido com ela. Tem a Drew Barrymore falando dela. A Drew Barrymore foi uma que teve uma mãe que não teve esse tipo de mãe, e ela sofreu muito, foi internada com vício de drogas com 12 anos de idade e tal. E a Brooke Shields não teve isso. A Brooke Shields teve, apesar de tudo, a mãe dela foi uma mulher muito forte, poderosíssima, assim, que segurou todas as barras possíveis. E o legal desse documentário é que conta tudo, mostra a Brooke Shields hoje casada, com duas filhas grandes, e a filha dela quer ser modelo, e ela sofre por isso. É muito legal ver como a vida volta, sabe? A vida vai, mas de repente você se vê no mesmo lugar que você teve tempos atrás, assim. Então é imperdível. Se você teve a Brooke Shields na sua vida, como eu tive muito, assim, ela tem um pouquinho mais que a minha idade só, então eu acompanhei todo esse percurso de Brooke Shields pelo cinema, e ela é o máximo, esse documentário é o máximo, ela é super corajosa de contar o que ela conta, do jeito que ela conta, tá no Star Plus, não perca, é o máximo, demais, demais mesmo. E tá acabando, são 11h45 já, então eu já vou me despedir, deixar com as músicas que faltam da trilha. E sábado que vem eu não venho, porque vou ter que resolver um problema fora daqui. Mas no outro eu volto com alguma coisa bem bacana. Então preparem-se, porque já ouviu, não para não. Não para, não para, não para não. Beijos, bom final de semana. Tchau.
You're going on a journey. A journey through memory. All you have to do is follow my voice.
So may we start.
Today is going to be an amazing day.
Here's why.
I don't consider myself to be a particularly ethical person.
Son of a bitch!
But I am fair.
I'm a rule breaker. I'm a rattle chicka snake.
Your trousers are also equipped with explosives.
You're surprised, aren't you?
My advice is to just be...
Ooh. I'm sorry, did you say just be cool or just be
cool, James?
Right. You say jump?
Yeah. Yeah. Well, to clarify, I shot him in the head and then he took a little tumble.
You got this.
Thank you.
You're still alive?
Yes, I think so.
Pick the real firecracker.
Believe it's pronounced. Thank you.
Já viu?
Good!